A ideia do primeiro grande sucesso do escritor J.R.R. Tolkien surgiu em 1928, enquanto ele examinava documentos de alunos que queriam ingressar na universidade. O escritor contou que um dos alunos deixou uma das páginas em branco e, inesperadamente, ele escreveu: "Numa toca no chão, vivia um hobbit." Foi a partir desta frase que ele começou a escrever O Hobbit, a história de Bilbo, um ser baixo e pacato, de pés grandes e peludos, que se aventura pela Terra-média ao lado do mago Gandalf e de 13 anões. Com o sucesso da história lançada em 1937, Tolkien foi sondado para escrever novas aventuras e concordou em continuar a saga dos Hobbits, iniciando uma obra que lhe consumiu 12 anos de trabalho, desde os primeiros rascunhos até a conclusão. O elo para a nova história surgiria de uma escolha simples de Bilbo: roubar um anel de uma criatura conhecida como Gollum. Assim nasceu O Senhor dos Anéis, um dos livros mais importantes e populares da literatura mundial, traduzido para mais de 40 línguas e com mais de 160 milhões de cópias vendidas. E também um livro simplesmente impossível de fazer uma adaptação cinematográfica literal. Aos 18 anos, um jovem chamado Peter Jackson lê os livros de Tolkien pela primeira vez e se lembra de ter presumido que, algum dia, alguém faria um filme da história e ele gostaria de vê-la em tela. Nem o próprio Jackson imaginaria que ele seria um dos responsáveis por decodificar a extensa história de Tolkien e levar aos cinemas o poder da estética do escritor, não apenas comunicando suas ideias, mas cativando o público. E foi aí que a história tornou-se lenda, a lenda tornou-se mito, e algumas coisas que não deveriam ser esquecidas se perderam. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Enquanto trabalhava em Os Espíritos, em 1995, Peter Jackson e sua parceira Frank Welsh pensaram em fazer um filme original de fantasia para manter no mercado a Weta Digital, empresa de efeitos especiais fundada por Jackson para realizar os efeitos do thriller dramático Almas Gêmeas, lançado em 1994. Com a evolução das imagens geradas por computador após o lançamento de Jurassic Park em 1993, Jackson começou a planejar uma história de fantasia épica como O Senhor dos Anéis. Porém, sempre que ele tentava escrever uma história, ela se tornava algo muito parecido com os livros de Tolkien, quase um derivado. O cineasta se perguntava por que ninguém da indústria cinematográfica parecia interessado em adaptar a história de Tolkien para um live action. E, a seu pedido, seu agente Ken Kamis rastreou os direitos cinematográficos de O Senhor dos Anéis. A história das licenças de O Senhor dos Anéis e O Hobbit até o lançamento dos filmes é curiosa e cheia de percursos. Tolkien vendeu os direitos de cinema, palco e merchandising de ambas as histórias para a United Artists em 1968. Em 1976, eles venderam esses direitos para a The Sound Zents Company, que as licenciou por meio da Tolkien Enterprises, agora conhecida como Middle Earth Enterprises. Após as negociações, a United Artists ainda reteve os direitos de distribuição. No final da década de 1970, duas versões animadas das histórias foram lançadas para a televisão e para o cinema. A Rankin Bass licenciou os direitos de uma produção animada de O Hobbit, que foi ao ar na NBC em 1977. Juntas, a Tolkien Enterprises e a United Artists lançaram o longa animado de O Senhor dos Anéis, dirigido por Ralph Bakshi, mas a história é apenas até aproximadamente a primeira metade do livro. Jackson mantinha uma relação contratual com a Miramax desde Almas Gêmeas, e embora ele e seu advogado não tivessem certeza se ele era contratualmente obrigado a apresentar uma proposta do filme primeiro a Miramax, ele decidiu fazê-lo por cortesia. Na época, o estúdio estava trabalhando com Zients em O Paciente Inglês, e Jackson acreditou ser uma forma de conseguir os direitos cinematográficos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Ainda nesse período, o cineasta percebeu que seriam necessários vários filmes para adaptar os livros adequadamente, mas optou por contar a história em uma trilogia. O primeiro seria baseado em O Hobbit, e se o primeiro filme fosse bem sucedido, ele faria outros dois filmes de O Senhor dos Anéis, que seriam filmados consecutivamente e lançados com 6 meses de intervalo. Ainda durante o processo de desenvolvimento inicial, Jackson aceitou a oferta da Universal Studios para filmar um remake de King Kong. A Miramax não gostou do acordo, apesar de Jackson manter o interesse em fazer O Senhor dos Anéis logo depois. Para apaziguar os ânimos, o diretor até sugeriu que a Miramax e a Universal distribuíssem ambos os filmes. O estúdio ainda conseguiu incluir Shakespeare apaixonado no acordo. Porém, a Universal cancelou a produção de King Kong em 1997, sobrando apenas a Miramax para apoiar o projeto de O Senhor dos Anéis. Foram 6 meses de conversas para a conclusão da definição dos direitos. As negociações foram longas, devido à intenção da Miramax de impedir que Zients produzisse o filme, além do fato dos direitos de distribuição de O Hobbit estarem nas mãos da United Artists. Na época, Jackson e Walsh pediram ao cineasta neozelandês Costa Boates para escrever uma sinopse cena por cena dos livros, reorganizado por Jackson como base para seu tratamento na tela. Entre a sinopse e o tratamento, Jackson decidiu cortar diversos elementos, como Gildor, Tom Bombadil, Gamburigan e Crooked Hollow. Nesse tratamento final, a história foi dividida em duas partes. A primeira cobriria a Sociedade do Anel e as Duas Torres, e a segunda contaria a Guerra do Anel. Com a agenda livre após o cancelamento de King Kong, Jackson afirmou para Miramax as pretensões de fazer dois filmes, apesar de ainda tentar escrever o tratamento como um único filme, apenas para confirmar o óbvio. Seria impossível contar tudo em apenas uma produção. Um tratamento foi apresentado a Miramax, que concordou com dois filmes em um orçamento total de US$75 milhões. Com a produção recebendo luz verde, as primeiras discussões sobre o elenco começaram, com o estúdio querendo contratar atores norte-americanos para o projeto e vários nomes foram sugeridos. Jackson criou uma lista do elenco que desejava, incluindo Ian Hahn como Bilbo Bolseiro e Kate Blanchett como Galadriel. Enquanto isso, a Weta Digital desenvolveu um software de alta qualidade que dá assistência à animação digital e inteligência artificial intitulado Massive, que tem como característica a capacidade de criação de multidões de dublês digitais que atuam como indivíduos independentes. Ao mesmo tempo, a Weta Workshop, empresa de Jackson que trabalha na criação de efeitos físicos, também iniciou o projeto conceitual dos filmes. Completamente imerso nos livros, Jackson usou como inspiração as artes do artista plástico inglês Alan Lee e do ilustrador canadense John Hoy, optando por contratá-los para trabalhar nos filmes. Curiosamente, a dupla havia se falado apenas uma vez por telefone e se conheceu pessoalmente pela primeira vez no avião, enquanto viajavam para Nova Zelândia para trabalhar com Jackson. Lee e Hoy se tornaram os principais designers conceituais da trilogia, com Lee oferecendo esboços que serviram para a criação de cenários, e Hoy se concentrando no design de armaduras de personagens. Ele até levou uma coleção de armaduras medievais recriadas para referência. Durante meados de 1997, Jackson e Walsh começaram a trabalhar no roteiro com Stephen Sinclair, que tinha Philippa Boyens como parceira. Descrita pelo próprio Jackson como alguém que lê a trilogia todo ano desde os 15 anos, Philippa se juntou à equipe de redação após ler o tratamento e continuou no projeto, mesmo depois da saída de Sinclair, devido a obrigações teatrais. Foram de 13 a 14 meses de trabalho para escrever os dois roteiros dos filmes, que tinham 147 e 144 páginas, respectivamente. Nesse período, Jackson e Miramax concordaram em seguir um cronograma de produção de 110 dias, começando em abril de 1999 para o lançamento do primeiro filme no Natal de 2000, enquanto o lançamento do segundo filme seria no feriado do Memorial Day de 2001. Porém, à medida que o projeto ia sendo desenvolvido, a Miramax ficava cada vez mais preocupada com o orçamento e começou a pedir para que a história fosse reescrita para que a produção pudesse cortar custos. Eles apelaram para tudo e até a morte de um dos hobbits foi sugerida. O produtor Marty Katz chegou a ser enviado para Nova Zelândia para supervisionar o trabalho de produção, e retornou aos Estados Unidos afirmando a Miramax que o filme provavelmente custaria US$150 milhões, um valor acima do orçamento previsto. Sem aporte financeiro para bancar esse valor sozinha, a Miramax, que na época era propriedade da Disney, foi até Joy Hoff, o até então presidente do conglomerado do Mickey, e pediu ajuda no orçamento da produção. Hoff conversou com o CEO Michael Eisner sobre a possibilidade de investimento, mas o pedido foi recusado porque Eisner havia exigido cortes nas produções da Disney no período. A história sobre a recusa da Disney em investir na produção é confusa, porque cada lado afirma uma coisa. Walsh diz que existia uma falta de fé na produção, além da preocupação com a tendência de Jackson de fazer filmes violentos. Por outro lado, Eisner afirmou mais tarde que ele recusou o projeto porque a Miramax se recusou a deixá-lo revisar a produção, e até mesmo conhecer Jackson. Sem o apoio da Disney, a Miramax foi atrás de outros estúdios, como a DreamWorks, mas não conseguiu avançar em nenhuma conversa. O estúdio sugeriu fundir os filmes em apenas um, e contratou Jack Lechner para esboçar uma versão da história. Ele achava a história muito densa, e não acreditava que o público gostaria de assistir uma trama em duas partes, já que o enredo seria, entre aspas, contado pela metade. Para piorar, Lechner pensava que Frodo era um personagem fraco. No fim, ele sugeriu a exclusão e modificação de cenas importantes, como a Batalha do Abismo de Helm, fundir Rohan e Gondor, encurtar Rivendell e Moria, o que eliminaria a sequência do Balrog, e retirar todo o sequestro de Merry Pippin. Satisfeita com o que leu, mas completamente alheia à história original, a Miramax elaborou um cronograma para a produção desta versão. apesar de não gostar de ver os roteiros sendo destruídos, Jackson ainda tentou convencer a Miramax a fazer o primeiro filme no orçamento, ou fazer um único filme que teria 4 horas de duração. O estúdio recusou, insistindo que a história inteira deveria ser contada em apenas um filme de 2 horas. A partir daí, começou uma guerra entre cineasta e estúdio, com a Miramax declarando que qualquer roteiro ou trabalho feito para o filme, incluindo o material da Weta Workshop, era deles. Determinada a produzir o filme como queria, a Miramax ainda contratou o roteirista iraniano Hossein Amini para reescrever o roteiro, e pressionou Jackson sobre ter um diretor pronto para dirigir o filme se ele não aceitasse as mudanças exigidas. Após o agente de Jackson informar a Miramax que eles não poderiam usar roteiros ou designers do diretor se outro cineasta fosse contratado, o estúdio relutantemente concordou com o primeiro filme, mas ditou condições draconianas para recuperar o dinheiro que investiram na produção. Sabendo que não teria espaço para contar a história como queria, Jackson fez um making-off de 35 minutos para vender o projeto e mandou os roteiros para vários estúdios, mas a maioria não se interessou. Jackson queria fazer a produção na New Line, onde seu amigo Mark Ordesky, um fã dos livros, era executivo. Ordesky levou a proposta para Robert Shea, CEO da New Line e também um fã dos livros. Apesar de gostar do conceito, o CEO recusou a oferta devido às exigências da Miramax de uma porcentagem de 5% da receita dos filmes e um reembolso do investimento que fizeram. Naquele momento, a New Line precisava de franquias lucrativas e a produção de Jackson poderia trazer o público que o estúdio desejava. Malandro que só, Jackson fingia que estava ocupado conversando com outros estúdios para dar a impressão de que ele tinha competição para conseguir o projeto. No fim, o CEO foi convencido pelo making-off feito pelo cineasta e demonstrou interesse em fazer uma trilogia, sugestão aceita com entusiasmo por Jackson. Ajudava que a direção de distribuição internacional da New Line acreditava que o filme teria um bom retorno financeiro fora dos Estados Unidos. No fim, a New Line adquiriu os direitos da Miramax para desenvolver os filmes por cerca de 12 milhões de dólares, além da porcentagem de 5%. A partir daí, Jackson, Walsh e Philippa tinham 3 novos roteiros para escrever. A expansão para 3 filmes permitiu que o trio de roteiristas tivesse mais liberdade criativa, embora precisassem reestruturar toda a história. Mesmo que os 3 filmes não correspondam exatamente aos 3 volumes da trilogia, eles apresentam uma adaptação em 3 partes. Jackson preferiu fazer uma abordagem mais cronológica da história, colocando a trama de Frodo como o foco principal e Aragorn como o subenredo principal. Além dos próprios livros, os roteiristas também consultaram a biografia de Tolkien, livros acadêmicos escritos sobre suas obras e cartas do autor para escrever o material. Apesar de tentarem, os herdeiros de Tolkien não quiseram ter envolvimento na produção. Muito esforço foi colocado para criar narrativas satisfatórias e garantir que o ritmo não fosse prejudicado. Com novas sequências, há também expansões em elementos que Tolkien manteve ambíguos, como as batalhas e as criaturas. Para fins de ritmo e desenvolvimento de personagem, o trio de roteiristas fez várias mudanças na história, omitindo ou condensando eventos dos livros. Esse é o caso do período de 17 anos entre Gandalf deixar o anel para Frodo retornar para revelar sua inscrição. No fim, esse tempo é compactado por razões óbvias. Outra mudança fundamental foi o fantástico prólogo que condensa o cerco de 7 anos da última aliança de Barad-dûr em uma única batalha. Esse prólogo compacto, mas eficiente, é fundamental para apresentar ao público esse universo, para que eles o entendessem quando a jornada de Frodo começasse. Philippa contou no DVD especial da versão estendida do filme que ela e Walsh escreviam o roteiro juntas e levavam o material para Jackson reformular com sua visão. Em cenas de ação, elas simplesmente escreviam e eles lutam, sem qualquer descrição detalhada. Elas simplesmente deixavam a cena para Jackson construir da forma que queria, sabendo que esse momento viraria 20 minutos do filme. Durante as filmagens, os roteiros continuaram a evoluir, em parte devido às contribuições dos membros do elenco, que buscavam explorar ainda mais seus personagens. É impressionante ver que a Sociedade do Anel não envelheceu com o tempo, e isso se dá à escolha de Jackson e de sua equipe de usarem de forma inteligente efeitos especiais digitais, práticos e de maquiagem. Muitos conjuntos de miniaturas foram criados para o filme e adicionados na edição em cenas filmadas em fundo verde. Um efeito perceptível que aparece na maioria das cenas envolve definir uma escala certa para que todos os personagens tenham a altura adequada. Elijah Wood, que interpreta Frodo, tem 1,68 de altura na vida real, mas seu personagem tem menos de 1 metro de altura. Parte do truque foi criar cenários em escalas maiores para parecer que os hobbits são pequenos no mundo fora do condado, ou filmar separadamente cenas com personagens da Sociedade do Anel. Um dos truques mais antigos do cinema, a perspectiva forçada, foi a melhor amiga de Jackson durante as filmagens, para que os hobbits parecessem menores interagindo com homens e elfos. Como o livro apresenta descrições super detalhadas desse universo, a Weta Workshop não precisou esperar pelas descrições do roteiro, o que ajudou a agilizar o trabalho de produção. Jackson conta que ele fez um longo discurso no início do trabalho sobre como ele queria que a equipe de produção imaginasse que a história do livro era real, e eles estavam filmando nos lugares onde a história aconteceu. Parte desse pensamento está na construção dos objetos de cena. A maioria desses objetos precisaram ser feitos do zero, porque a produção não poderia encontrá-los em lojas ou antiquários. Além de estruturas enormes, objetos variados como cachimbos, cadeiras, xícaras e copos foram criados especificamente para o filme. Trabalhadores de toda a Nova Zelândia foram contratados para trabalhar no filme. A figurinista Nigila Dixon e 40 costureiras criaram 19 mil fantasias, 40 por versão para cada ator e dublê, gastando as peças à medida que a aventura avançava. O objeto mais importante da história, o anel, foi criado por James Hansen. Ponto de referência para o design foi o anel de casamento do produtor Rick Porras, que sugeriu o adereço após um teste de cena onde Bilbo coloca o anel no envelope que está nas mãos de Gandalf. Todo o trabalho de construção da Terra-média foi intenso, trabalhoso e muito detalhado, e em alguns casos um processo natural. Desde a sonoridade certa para cada idioma, as escolhas de câmera e a impressionante trilha sonora de Howard Shore, cada detalhe foi pensado para que O Senhor dos Anéis ganhasse vida fora das páginas e da mente criativa de Tolkien. As principais filmagens da trilogia foram feitas simultaneamente na Nova Zelândia de 11 de outubro de 1999 a 22 de dezembro de 2000, com A Sociedade do Anel sendo lançado em 10 de dezembro de 2001. Com um orçamento de cerca de US$ 180 milhões, o filme que mudou o rumo da fantasia cinematográfica arrecadou mais de US$ 880 milhões globalmente, além de conseguir 13 indicações no Oscar de 2002, levando a estatueta nas categorias Melhor Fotografia, Efeito Especial, Maquiagem e Trilha Sonora Original. Até esse ponto, o Oscar tinha uma relação tênue com filmes de fantasia, terror e ficção científica, a menos que eles tivessem o nome de Steven Spielberg anexado. Mesmo que alguns grandes filmes desses gêneros tivessem recebido indicações ao Oscar, eles estavam restritos às categorias específicas, sem quebrar a barreira do maior prêmio da noite. A Sociedade do Anel pavimentou o caminho para a construção da trilogia nos cinemas, e consequentemente nas premiações. Embora O Retorno do Rei tenha quebrado as concepções das limitações do gênero, foi a Sociedade do Anel que mudou o cenário do Oscar para sempre, e se tornou o santo graal de qualquer grande adaptação. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!